Segunda aula de complemento de ME5330, agosto de 2010. Vamos iniciar essa aula evocando alguns conceitos de mecânica dos fluidos básicos, conceitos que serão utilizados na solução dos problemas a seguir. Conceitos ligados à pressão. Pressão absoluta é igual à pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Pressão efetiva é aquela que adota a pressão atmosférica local igual a zero, e a partir daí se tem a pressão em um ponto fluido igual ao produto do seu peso específico pela profundidade do ponto. Considerando o gás como um fluido e se adotando profundidades ou alturas menores do que 100 metros, pode-se considerar a pressão do gás praticamente constante. Continuidade. Somatório das vazões de massa é uma constante, ou seja, a vazão em massa que entra, somatória das vazões de massa que entram, é igual à somatória das vazões de massa que saem. Se a massa específica for constante, pode-se considerar que a somatória das vazões de volume também será constante. É importante lembrar que também para misturas homogêneas se pode considerar a somatória das vazões de volume constante. Outro ponto importante para a continuidade é lembrar que a vazão de volume é calculada pelo produto da velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido. Se esta área for constante, tem-se que a velocidade média também o será. Equação de energia para um escoamento compressivo em regime permanente. Lembre que o fluido em um trecho sem máquina escoa da carga maior para a carga menor. Carga inicial mais a carga da bomba é igual à carga final mais as perdas da seção inicial à seção final. A carga em uma seção X qualquer é calculada pela somatória da carga potencial de posição, Z, mais a carga de pressão, P sobre gama, mais a carga cinética, que pelo fato de se trabalhar com a velocidade média, deve ser corrigida pelo coeficiente de energia cinética alfa, onde alfa é 1 para o escoamento turbulento, número de Reynolds maior ou igual a 4.000, e alfa é igual a 2 para o escoamento laminar, Reynolds menor do que 2.000. Conceitos ligados ao cálculo das perdas de carga. A perda de carga distribuída é calculada pela fórmula universal, ou seja, coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro hidráulico vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g. Lembrando que o comprimento da tubulação seria o comprimento de tubo mais os acessórios hidráulicos. Ninguém vai ficar tirando os acessórios hidráulicos para se determinar o comprimento. A perda de carga localizada é calculada pelo coeficiente de perda de carga localizada vezes velocidade ao quadrado sobre 2g. A perda de carga localizada também pode ser calculada pelo conceito de comprimento equivalente, e aí se chega a uma expressão similar à perda de carga calculada pela fórmula universal. Perda de carga localizada seria UF vezes o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro hidráulico vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g. Lembrando que a perda de carga total é igual à somatória das perdas de cargas distribuídas mais a somatória das perdas de cargas localizadas. Reynolds raiz de F é um parâmetro adimensional que se localiza na abscissa do diagrama de Gauss. No diagrama de Mude ele não existe. Então, no diagrama de Gauss, na abscissa se tem Reynolds raiz de F, que é um parâmetro que não depende da velocidade. Por esse motivo, é utilizado para se estimar a vazão pelo diagrama de Gauss. Vamos considerar o primeiro exercício, onde apresento a solução dele, né? Para começar, eu preciso saber o sentido do escoamento. E para isso, vou determinar a pressão na seção A e na seção B. Vou determinar isso considerando que a pressão na seção A seria a pressão do ar mais gama vezes a altura y. Já em B, a pressão seria a pressão do ar, que é a mesma, né? já que para essas dimensões considera a pressão do ar constante, mais 0,1 vezes gama, mais gama vezes y. Como não existe máquina entre A e B, e a cota em A igual a cota em B, a velocidade média em A igual a velocidade média em B, e a pressão em B é maior do que a pressão em A, como vimos anteriormente, pode-se concluir que o escoamento é de B para A. Ou seja, da maior carga para menor carga. Isso pelo fato de não existir máquina entre B e A. E aplicando-se a equação da energia entre essas seções, pode-se obter a perda de carga, que no caso é uma perda de carga distribuída. A perda de carga obtida fica igual a 0,1 metro. Conhecida a perda, pode-se estimar a vazão por Reynolds raiz de F. Então, aplicando-se Reynolds raiz de F, obtém-se um número aproximadamente igual a 5.534. Como o cobre é considerado liso, considera-se a linha para os tubos lisos. Com Reynolds raiz de F e tubo liso no diagrama de Gauss, estima-se a vazão. Para isso, marcando-se Reynolds raiz de F subindo uma vertical até a linha da tubulação lisa, pode-se obter um F aproximadamente igual a 0,023. Conhecendo-se o coeficiente de perda de carga distribuída, consigo estimar a vazão pela fórmula universal. Se obtém uma vazão na ordem de 7,17 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Lembrando que, como se trata de um número menor do que um e maior do que zero, deve-se utilizar, pela norma adotada, 3 algarismos significativos. Esse é o motivo de se ter 7,17 vezes 10 a menos 4. Poderia-se ter se trabalhado também com F igual a 0,0225, e aí você teria uma pequena diferençazinha na vazão, que passaria a ser 7,24 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. A solução do problema 2 é bastante similar ao problema 1, né? Já que se considera um trecho também onde só se tem perda de carga distribuída e se colocou um manômetro em U, onde se tem um desnível de 5,9 centímetros do fluido manométrico. Ora, é o caso das nossas bancadas, né? Precisamente o caso das nossas bancadas. Então, aplicando-se a equação manométrica, pode-se obter a variação de pressão nesse trecho. Com a variação de pressão, pode-se calcular a perda de carga distribuída. Como o tubo é considerado liso, com o parâmetro Reynolds raiz de F, subindo até a linha do liso, se obtém o F. No caso, o F é aproximadamente igual a 0,038. Conhecendo o coeficiente de perda de carga distribuída, F 0,038, consigo estimar a vazão, que no caso vai nos dar aproximadamente 4,47 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Observe que esse problema é muito parecido com a nossa bancada. A única diferença é que, em vez de água, trabalhamos com uma salmoura, né? Mas o resto é bem parecido mesmo. Já no problema 3, ao invés de se dar o desnível do fluido manométrico, foi fornecida a variação de pressão no trecho, que é 5,9 centímetros de coluna d'água. A partir daí, se cai na mesma situação, né? Se acha a perda de carga distribuída, com a perda de carga distribuída se calcula o Reynolds raiz de F, e com o Reynolds raiz de F, né? Sabendo-se que o tubo também é liso, no diagrama de Gauss se acha o F. Com o F, né, e a fórmula universal, se obtém a velocidade média do escoamento. E aí, lembrando que a vazão é a velocidade média vezes a área, se estima a vazão, que no caso deu 1,1 vezes 10 a menos 4. O problema 4 já é um pouquinho diferente, porque o problema 4, levou em conta a perda de carga total. Agora, eu também posso considerar essa perda de carga total igual à distribuída, desde que eu substitua todas as singularidades pelos comprimentos equivalentes, que é o caso, né? Nós vamos trabalhar com o comprimento total como sendo o comprimento da tubulação mais a somatória dos L's equivalentes. Aí, ao se trabalhar com L mais somatória dos L's equivalentes, pode-se considerar a perda de carga total como sendo a perda de carga distribuída. Aplica-se a equação da energia de 0 a 7 e se acha a perda de carga total, que será igual à perda de carga distribuída, no caso, 27,5 metros. Aí pode-se calcular Reynolds, raiz de F e a rugosidade relativa equivalente. Isso porque o tubo não é liso, né? No diagrama de Rawls, determinando F em seguida, estimamos a vazão, né? Lembre-se que se tratando de um tubo não liso, eu tenho sempre que calcular o parâmetro dH sobre K, com exceção se o escoamento fosse laminar, né? Nesse caso, pelo diagrama de Rawls, obteve-se um F aproximadamente igual a 0,03. E com este F, pode-se estimar a vazão, que nos deu 4,98 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. O problema 5 é diferente, porque eu não pedi a vazão, né? A vazão foi dada. Então, é um problema para que eu possa trabalhar com a equação de energia e com os cálculos das perdas de carga, né? Então, ele é típico, no caso da bancada, para a gente determinar a carga manométrica da bomba e outras coisas que queiramos, né? Mas eu preciso, para isso, saber calcular a carga total em uma dada seção. Então, no caso, aplica-se a equação da energia de A3 para determinar a perda de carga distribuída. Em seguida, pela fórmula universal, se calcula o F, né? Isto é a solução do item A, que nos deu um F igual 0,0242, né? Já no item B, onde eu quero saber a pressão em 5, aplica-se a equação da energia, por exemplo, de 5A, né? Aplicando de 5A, como o F é o mesmo, pode-se calcular a perda de carga nesse trecho, e tendo a perda de carga nesse trecho, a única incógnita ao aplicar a equação da energia será a pressão em 5, que nós vamos achar uma pressão negativa. Negativa, porém, superior ao bem superior, né, ao vácuo absoluto, né? Então, achar uma pressão em 5, aproximadamente menos 7.743 Pascal. No item C, aplica-se a equação de energia de 5 a 0 e determina-se a carga manométrica da bomba, né? Nesse caso, se considera, né, a perda de carga de 5 a 0, né, calculada pela perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Aí se obteve uma carga manométrica aproximadamente igual a 9,3 metros. O sexto problema volta a se utilizar Reynolds raiz de F, né? Só que, novamente, em uma tubulação que não será considerada lisa. Porém, ao se calcular o Reynolds raiz de F, se obteve um número que vai cair na região do laminar e que vai nos ajudar, né? Porque não foi dado a constante K, que representa a rugosidade relativa do tubo, né? E como cai na região do laminar, eu não preciso do dH sobre K, tá certo? Nesse caso, indo no diagrama de Rawls, por comodidade, eu cheguei à conclusão que o F é igual a 1 sobre 9. Com F 1 sobre 9, E a forma universal pode-se estimar a vazão, que no caso deu 6,52 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. O item B pede a pressão no nível zero para que se tenha o dobro da vazão. Bom, inicialmente, é importante verificar o tipo de escoamento para saber se eu vou continuar com o escoamento laminar. E se for laminar, não esquecer que, se houver necessidade de calcular a carga cinética, deve-se utilizar o alfa igual a 2, né? Então, no caso, se calculou a nova vazão, duas vezes a vazão anterior, se chegou a uma velocidade média na ordem de 0,664 metros por segundo, lembre-se dos três algarismos significativos, e se obteve um Reynolds aproximadamente 1.106,7, o que comprova se tratar de um escoamento laminar. E aí o F será calculado como 64 sobre o número de Reynolds. E se acha um F igual a 0,0578, né? Tendo o F, pode-se calcular a perda de carga total, né? Tendo a perda de carga total, se acha a pressão em zero, para se ter se dobrado a vazão, quer dizer, a pressão aumentou. Essa pressão nos deu 168,3 kPa. Já o item C cobra-se estritamente a expressão para o cálculo do comprimento equivalente, né? Essa expressão foi oriunda de se igualar a forma da perda de carga localizada, Ks V ao quadrado sobre 2g, com a forma universal, levando-se em conta o L equivalente, ou seja, F vezes L equivalente sobre dH vezes V ao quadrado sobre 2g. Daí se chega que o comprimento equivalente é igual ao coeficiente de perda de carga localizada vezes o diâmetro hidráulico dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída. Esse tem o L equivalente na ordem de 0,433 metros. A partir daí, tendo-se recordado todos esses conceitos, eu quero aplicá-lo na bancada, né? E vou fazer uma avaliação se vocês aprenderam realmente a resolver esses problemas, né? E o motivo de eu ter solicitado o vídeo era para que vocês praticassem a metodologia que a melhor forma de se aprender é ter que explicar algo a alguém. Vamos considerar a bancada do Centro Universitário da FEI, né? E vamos aplicar os conceitos estudados. Reflitam bastante para coletar os dados, já que vocês não poderão voltar à bancada, né? Então vocês terão um prazo para coletar todos os dados e a partir daí vocês estarão resolvendo alguns problemas, né? Espero que ninguém se machuque. Então, apresenta a bancada 1, apresenta a bancada 2, né? Lembrando que a diferença entre 1 e a 2 é que nas ímpares nós temos Venturi e nas pares nós temos a placa de orifício. Por favor, coletem os dados que possibilitem estimar a vazão pelo diagrama de Gauss e compará-la com a vazão real. Com a vazão real, determinar a carga manométrica da bomba para uma rotação específica N. Com a vazão real, determinar a carga total nas seções 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Com a vazão real, determinar a perda nos trechos de 2 a 3, de 3 a 4, de 7 a 8, de 8 a 9 e de 9 a 10. Com a vazão real, determinar o coeficiente de perda de carga distribuída nos trechos de 8 a 9. Com a vazão real, determinar o coeficiente de perda de carga singular na válvula de 1 polegada e meio, na válvula gaveta de 1. Com a vazão real, determinar o comprimento equivalente na redução de 1,5 para 1. Com a vazão real, determinar o comprimento equivalente na válvula gaveta de 1. Com a vazão real, determinar o rendimento global do conjunto moto-bomba. Com a vazão real, determinar o coeficiente do Venturi e o K da placa de orifício. É o aprender fazendo. Através da persistência, dedicação, disciplina e motivação, se constrói o caminho para o sucesso. Vamos quebrar o gelo e chegar ao topo.